Nós estamos recebendo aqui hoje no estúdio da Rádio 98 FM o deputado líder do PSD na Câmara dos Deputados, Antônio Brito, que é presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantróficos e presidente da Frente Parlamentar de Luta contra a Tuberculose. Boa tarde, deputado Antônio Brito. Eu queria começar perguntando para o senhor, o que o traz aqui a Campo Formoso, a nossa região, mais especialmente a Campo Formoso? Boa tarde.
Boa tarde, Campo Formoso. Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marconi. Queria saudar toda a população de Campo Formoso. Na verdade, eu faço isso por hábito. Eu venho pelo menos a Campo Formoso no mandato, umas 5, 6 vezes, às vezes 2, 3 vezes no ano, conversar com a nossa amiga Dora, que é presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado da Bahia, um cargo que eu já tive a honra de ser presidente. Ela é a primeira mulher a presidir essa federação, que, portanto, fez aniversário há 34 anos, a Federação das Santas Casas, já foi presidida por Sebastião Dias, por Jorge Bahia de Carvalho, por pessoas que tiveram. É uma entidade que atua hoje, para vocês terem a ideia, na liderança do Estado da Bahia, das obras sociais de Manduce, do Hospital Aristides Maltês, do Hospital da Fundação da Silveira, de hospitais importantes, Santas Casas importantes do Estado. Então sempre eu converso com ela, com o Renatinho, e falava sempre com o nosso saudoso Dr. Renato. Sempre eu tinha uma prosa para conversar com o Dr. Renato, sempre a gente conversava ali na União São Francisco. Também visitava a prefeita Rosa Menezes, que é minha amiga pessoal, então sempre era um motivo de trazer academia de saúde, trazer feira de saúde, trazer emendas parlamentares. Já são mais de 4 milhões de emendas parlamentares na União São Francisco, no hospital, conversar sobre recursos do Covid, andava, ia em Tiquara, ia em Poços, conversava com todo mundo, ia também com o nosso saudoso vereador Luciano, conversava com ele. Eu já fui a Tiquara, Macara, seguramente umas 3 ou 4 vezes, para andar ali na Antiquara, andava, conversava com a população. Então, eu venho porque eu acho que tem que ser, e é obrigatório, na minha opinião, um deputado federal andar nas suas bases. Eu tive 2.500 votos aproximadamente em Campo Formoso, e eu não posso tratar de Campo Formoso sentado no gabinete em Brasília.
Aproveitando essa sua deixa aí, neste momento específico em que o senhor revê esses amigos, visita algumas pessoas, a gente está vivendo um momento aí em que as coisas para a saúde parece que estão um pouco mais fáceis, tendo em vista toda essa problemática da Covid, e parece que as verbas começaram a surgir de forma mais fácil para a saúde. Alguma novidade aqui para Campo Formoso, para a nossa região, especialmente aí para o Hospital São Francisco?
Sim, nós colocamos emendas agora para o Hospital São Francisco, cerca de R$1 milhão. Já vou discutir com Dora logo depois daqui. Tive na presidência da Câmara, mandar um abraço para o presidente da Câmara, amigo também, querido, e vários outros que tiveram presente nesse momento na presidência da Câmara, conversando sobre investimentos para Campo Formoso. Na verdade, a verba do Covid, nós conversamos com o presidente Bolsonaro, e eu acho que a gente tem que tratar de forma suprapartidária, recentemente, há cerca de um mês, mais ou menos, e nós pedimos a ele mais R$2 bilhões para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Brasil. Para que a população saiba, no ano passado foram liberados R$2 bilhões pelo governo federal, com projetos do Congresso Nacional, para que a gente pudesse garantir aos hospitais uma certa estrutura. Só a União São Francisco recebeu R$2 milhões. Eu não estou colocando nem nesses 2 milhões as emendas que eu trouxe. Isso permitiu uma reestruturação importante do hospital da União São Francisco. Então, esse ano nós tivemos com o presidente, a Dora esteve comigo lá, no Palácio do Planalto, conversamos com ele, explicamos que o Covid esse ano também foi muito acentuado, e pedimos a ele para que pudesse, estava eu, estava outros deputados federais e mais a Confederação Nacional das Santas Casas e a Federação da Bahia, com a presença de Dora. E lá a gente conversou com ele e ele se comprometeu a liberar mais 2 bi para a verba do Covid, para o Brasil inteiro. São cerca de 2.100 hospitais no Brasil, e que eles possam receber para poder dar um suporte aí nessa estruturação de custo. Então, realmente, são recursos que a gente espera que se saiam logo.
Bom, trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo com o deputado Antônio Brito. Marconi.
Deputado, boa tarde. Como o senhor tem acompanhado as ações da CPI, os depoimentos sobre a Covid-19, pandemias, vacinas, o que é que vem acontecendo e o que o senhor pode descrever de momento?
Olha, com preocupação evidente de você politizar sempre, esse é o debate, no momento que a gente precisa, são mais de 540 mil mortos hoje no Brasil, onde, graças a Deus, cerca de 90 milhões, um pouco mais de 90 milhões, aí os dados eu não peguei hoje de manhã, já foram vacinados pela primeira dose ou dose única. Eu, no ano passado, Marconi, eu fui o único deputado federal baiano que esteve constantemente em Brasília. Eu não faltei praticamente a nenhuma sessão, mesmo estando virtual. Visitei o Butantan, visitei a Fiocruz, Fiocruz com a vacina da AstraZeneca, né, a vacina, portanto, da Universidade de Oxford, e o Butantan com a Coronavac, onde nós visitamos locais de vacinação e também articulamos, junto com a Comissão do Coronavírus, eu ainda era o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, para verificação da Sputnik V, ou Sputnik 5, como cada um chama, que é a vacina russa, do Instituto Gamaleya, e também a da Pfizer e da Janssen. Preocupação evidente, que a CPI, ao entrar, ela está revelando determinados contornos que nós, na Câmara, não tínhamos acesso a todos esses detalhes. E acho que quem fez errado tem que ser punido. E punir porque você brincar, ou fazer qualquer tipo de malversação em cima de vacina e com vida humana, realmente tem que ser punido. E evitar que haja, na CPI, uma utilização política nesse momento. Macário, a gente não tem que polarizar politicamente o país no momento de uma Covid-19. Então, se há excesso, se há equívoco, se há erros feitos pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, na época, portanto, do ex-ministro Pazuello, que eu acho que é o foco da CPI está indo na gestão do ministro Pazuello, de fato tem que se apurar e quem está errado tem que ser punido. Isso aí agora, eu não tenho dúvida.
Agora, deputado, partindo desse pressuposto aí que tem que ser apurado, se houver algum erro, algum equívoco, realmente tem que aparecer. Agora, como é que o senhor vê essa blindagem a governadores e prefeitos com tantas operações da Polícia Federal e que, infelizmente, por ser maioria, o grupo chamado G7 no Senado, ali na CPI, infelizmente blinda governadores e prefeitos e, infelizmente, não se ouve, não se fala, não se diz nada a respeito de todas essas operações da Polícia Federal?
Isso é interessante sua fala, exatamente porque eu não conheço o roteiro que está sendo traçado na CPI. Mas eu acho que se há, de fato, recursos federais entrando tanto no governo, quanto em prefeituras, quanto em entidades filantrópicas, eu cobrei isso do ministro à época. Disse, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu estou defendendo 2B para o setor e cobrei isso gravado publicamente lá em Brasília. Mas eu acho que a CGU deve ser acionada, a TCU deve ser acionada, para verificar como essas entidades filantrópicas gastam os recursos que são enviados. Então, aqui, eu tenho a confiança que eu sei como é que Dora faz. Mas pode ser que haja alguma Santa Casa, algum hospital, que pode acontecer no país, que não saiba. Então, eu defendo que se há isso, não há dificuldade em fazer. Então, eu não defendo nenhum tipo de blindagem ou qualquer coisa, qualquer governador, prefeito que tenha, portanto, tido recursos públicos sobre ele, pare ou ilação. Eu costumo dizer que nós que estamos na vida pública, todos nós, temos que estar colocando a nossa vida pessoal a cada momento, senão não entra na vida pública. A cada momento, a qualquer tipo de investigação. Ser investigado faz parte da vida pública, qualquer um de nós. Agora, você é culpado ou não, isso é que a investigação vai fazer, você não pode fazer pré-julgamento. Então, portanto, eu não vejo nenhum problema. Eu não sei qual é o roteiro da CPI, qual o motivo, mas, de minha parte, todos devem passar por
isso. Hoje, Marconi, só ainda seguindo nessa linha, hoje me parece que foi a revista Veja, para a gente não perder esse raciocínio, hoje parece que foi na Veja, saiu uma publicação lá falando sobre, por exemplo, o consórcio do Nordeste e essa questão que envolve, de certa forma, porque na época era o presidente do consórcio, o governador da Bahia, Rui Costa. Tratando-se de Estado da Bahia, como é que o senhor acompanha, tem acompanhado essa situação? O que é que o senhor tem de informação? Porque é o deputado federal, claro. Chegam essas informações claro. A vocês, né?
Bom, com referência à atuação do governador, eu tenho acompanhado e tem sido muito positiva. A Bahia hoje tem um destaque a nível nacional, não só em várias outras áreas, mas principalmente na área da saúde, em atuação de trabalho. O governador tem sido diligente, o secretário de saúde, de fato, tem atuado na questão da pandemia. A Bahia se destaca também pela atuação da Prefeitura Municipal de Salvador. A vacinação tem sido acelerada, então foi uma sucessão. Eu estou falando de forma super vacinada. Todo mundo sabe que eu sou do PSD, partido do senador Otto Alencar, e aliado político do governador Rui Costa e do senador Jacques Wagner. Mas eu não posso me privar de dizer que o sistema de vacinação que tem sido feito na capital baiana tem sido feito com muita positividade. A Salvador se transformou uma das cidades com maior nível de vacinação das capitais brasileiras. Então, a Bahia está muito diferenciada nisso tudo. É claro que eu não conheço detalhes sobre a questão do consórcio Nordeste, que aí envolve outros estados do país, como eu disse, como não roteiro da CPI, mas do ponto de vista do que eu tenho acompanhado, o governador Costa tem feito um belíssimo trabalho na Bahia.
Em meio à crise da pandemia, os deputados votaram o orçamento partidário de mais de 5 bilhões. Isso tem causado muita polêmica.
Fundo partidário.
Fundo partidário.
Ou fundão chamado.
Fundão. Inclusive o PSD leva uma boa fatia do bolo, partido ao qual o senhor pertence.
É verdade.
E aí, o senhor concorda com essa situação em que o presidente poderá vetar ou ter um corte neste fundo partidário?
Bom, eu não concordo nem discordo do valor, porque eu não sei como é que ele foi composto. Mas se o valor é público, ele tem que ser suficiente para as eleições públicas. Nós tínhamos um debate, e eu estou, inclusive, não só isso, eu quero citar aqui três assuntos, vinha conversando um pouco antes com a Cara. São a questão do voto impresso, que é o que está polemizando, que é a PEC 135, que está lá hoje, um debate enorme, seria algo apenas do voto chamado auditável, mas caiu, resvalou por uma questão de um debate ideológico que provavelmente vai ser rejeitado. Ou seja, em detalhes, acabou virando quase que uma posição da antecipação do próprio pleito de 2022. Nós temos a questão da reforma eleitoral, ou reforma política, que é sobre o debate do distritão, que é outro tema que está lá, ou seja, para que a população entenda, é como se nós temos aqui 15 vereadores, não é isso, em Campo Formoso, fossem eleitos 15 mais votados. O problema é que isso, os presidentes de partido, e até um ponto que eu tenho concordância do não distritão, nesse momento, é porque você arrebenta o sistema partidário completamente. Você não tem um conjunto de partidos sendo observado. Eu, por exemplo, sou contra o distritão, mas tenho uma ideia de dar volta das coligações, como se está pensando. Porque você permitiria a manutenção dos blocos partidários e a valorização dos partidos. Porque senão você acaba tendo mais votado, e você, muitas vezes, mas eu teria sido eleito na última eleição. Eu tive 128, 130 mil votos. Em 2014 eu tive 160 mil. Então eu fui o quarto mais votado em 2014 e fui o sétimo mais votado nas eleições passadas. Se você parar para pensar, você estaria eleito, são 39. Não é isso. Porque com a diminuição de candidatos, o poder econômico vai ser muito importante, porque você vai tirar candidato de 20 mil, de 10 mil, de 15 mil votos, de 30 mil votos, falando para deputado federal. E aí é claro que quem tem mais força, a média de corte não vai ser 70 mil, vai ser 200 mil, porque vão ter 40, 50 deputados. Então, é um ponto. Segundo ponto, antes de entrar na questão do fundo, por exemplo, vence aqui o PSD. Está aliado ao PSD o PT. Aí elege um vereador do PT que poderá ser secretário, porque é um grande quadro de coalizão. Só que o suplente dele é do Democrata. Então, como é que você vai chamar um secretário se o suplente no distritão é o mais votado? Do 16º é do Democrata. Aí você tira um do PT, então 16º a entrar na Câmara vai contra o prefeito ou a prefeita. Então, são coisas que o distritão não consegue resolver. Então, por isso, vai ser a grande celeuma agora, deve entrar em votação, estou dando em primeira mão, 4 de agosto, entra em votação o sistema eleitoral na Câmara. E o fundo eleitoral, mesma coisa. Nós tivemos um debate grande, há muito tempo, o Supremo entrou e disse, não pode mais pedir a empresa. Pronto, então vai ter que ser fundo partidário, fundo eleitoral público. Qual é o valor, o custo das eleições? Eu acho que hoje, se é 5 bi, 2 bi, 3 bi, o que eu quero cobrar quando voltar agora, por ser líder do partido, inclusive, é que me abra. Por que se chegou a 5,7 bi? Não é que se é por quê? Porque tem presidente, porque tem senador. Então, qual é a diferença de você dizer se é 5 bi ou 4 bi? Para mim, na lógica, ou é fundo público ou é fundo eleitoral. Se fosse 4 bi, estaria todo mundo falando da mesma forma. Então, hoje, Marconi, a preocupação é o que é que está nesse 5,7 bi? Quanto é que é isso para deputado federal, para senador, para presidente da República? Quanto é que cada partido vai receber e por que que é este valor? Isso é que é a minha dúvida, porque foi aprovado correndo, a gente aprovou em cima da LDO, não houve destaque para a votação do fundo eleitoral. Então, o valor muito ou pouco, esse é relativo a depender de qual seja a planilha de custo. Essa é uma dúvida que eu tenho e que a gente quer explicações depois que voltar o recesso.
Bom, 12 horas e 40 minutos, nós estamos conversando aqui com o deputado Antônio Brito, líder do PSD na Câmara dos Deputados, presidente da Frente Parlamentar das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos e presidente da Frente Parlamentar de Luta contra a Tuberculose. Eu vou voltar essa questão aí para lhe fazer uma pergunta. Sendo vetado pelo presidente, o senhor é o líder do partido na Câmara, sendo vetado, a orientação será para manter o veto ou derrubar o veto em relação ao fundão eleitoral? E a sua posição pessoal é a favor de que seja vetado ou o senhor vota pela manutenção do fundão eleitoral? São essas perguntas.
Excelente
pergunta. E a outra questão é, o voto impresso auditável, o voto auditável, o senhor é contra ou a favor? O senhor acha que deve ter mais segurança? Qual é a sua posição?
Bom, então vamos lá para o fundo. Não dá para vetar o fundo, porque se vetar o fundo, significa dizer que você não vai ter recurso público. Então, isso não tem sentido. O que eu acho que deverá haver uma composição, Marconi, Macário, é qual o valor do fundo. Isso a gente já está, os líderes já foram avisados que terá esse debate. Então, inclusive, o presidente já sinalizou da possibilidade de 4 bi para tentar se discutir no fundo. Então, ele quer vetar 5,7. Então, não dá para ser um achismo. Então, é isso que a gente não pode achar. Por que 5,7? Então, será o debate. Eu não acredito que o presidente vete hoje o fundo eleitoral e amanhã não tenha nenhum recurso público. Vai fazer a campanha como? Se não pode pedir nas empresas. Se pede na empresa, é crime. Se não pede nas empresas, portanto, não tem recurso público. Então, esse vai ser o grande debate final. Então, provavelmente, deverá vir uma contraproposta para um valor do fundo eleitoral que seja compatível com os gastos eleitorais de campanha, que é o que vai se discutir depois. Então, é isso aí. Não dá, neste caso, para ser contra a favor, porque se vetar, não tem recurso, portanto, fazer as eleições, inclusive para o presidente, que usou fundo eleitoral nas eleições passadas, o partido dele, o PSL hoje. Só para a população entender, como é que se calcula para o partido em número de cabeças, número de deputados federais e votos para deputados federais. E o partido que mais terá fundo eleitoral é o PSL, que era o partido do presidente. Então, por esse motivo, a gente não sabe se ele vai progressista, para o PP, a gente não está sabendo ainda como é. Não dá para vetar o fundo eleitoral ou não, se a gente não tiver uma outra proposta de qual o valor real. Quanto ao voto impresso, eu era a favor. Até o momento em que o Supremo Tribunal Federal criou tanta posição, o TSE, de que havia impactos financeiros, que eu comecei a ficar em dúvida. Eu estava, inclusive, na comissão, cedi minha vaga da comissão para o deputado Fábio Tradi, que é um deputado muito aguerrido do PSD do Mato Grosso do Sul, né, exatamente porque ele levantou diversos problemas. Então, aí é a Justiça Eleitoral, o ministro Barroso, para ser direto, ele capitaneou uma posição firme na contrário, que levou os presidentes de partido também a ficarem contrários. Então, hoje, a Justiça Eleitoral entendeu que o voto auditável, ele embaraçaria o processo eleitoral. E eu não sei os detalhes do que ele argumentou. Mas veja, por exemplo, hoje nós temos já um voto médio, porque você puxa a urna eletrônica, a zerésima. Boletim de urna. E no final você puxa a enésima. Então, eu não sei qual a complexidade que vai ser isso. Ia se votar na sexta-feira passada, eu estava acompanhando como líder do partido, acho que não vai passar, porque os cálculos foram 22 a 10, nós temos 34 membros na comissão do voto impresso, da PEC 135, e 22 votaram contra o voto impresso, 10 votaram a favor e 2 se abstiveram. Então, por esse score, por esse resultado, é provável que o voto impresso não passe. Minha posição é esta, eu não via nenhum problema, até a posição da Justiça Eleitoral.
Deputado, o caso agora é sobre a privatização da Eletrobras. Inclusive, o deputado Elmar, que é Campo Formosense, foi o relator. Terá benefícios à população com essa privatização? Campo Formoso hoje já distribui energia elétrica através das eólicas, para a Chesf, já vende energia. E existe essa área aqui que é um grande potencial, desde o Rio São Francisco, a Chesf, né? E também os parques eólicos. Isso pode influenciar, pode mudar em quê na vida dos brasileiros?
Olha, eu não tenho dúvida que todo mundo sabe da minha posição também política em Campo Formoso. Eu sou aliado à ex-prefeita Rosa Menezes, eu gosto imensamente dela, ao deputado Adolfo Menezes, é um deputado atuante, presidente da Assembleia Legislativa, e a Rosa é brilhante. Mas eu participei como líder do trabalho do Elmar, e ele fez um bom trabalho criterioso, Elmar Nascimento. Eu conheço o Elmar há muito tempo, não tenho nenhum, pelo contrário, tenho uma boa relação com o Elmar e vi que ele foi criterioso. Foi um debate enorme e ele conseguiu aprovar a MP da Eletrobras praticamente com um trânsito enorme na Câmara. E sim, houve um debate inclusive sobre a Chesf, sobre a questão dos recursos para o Rio São Francisco, e o Elmar foi criterioso e o impacto disso, houve até dúvida se isso daria impacto nas contas de energia, não há. Houve um critério muito grande, o Marco discutiu em cada bancada, inclusive na bancada do PSD, ele fez um trabalho importante, conversou com todos nós, demonstrou os benefícios de impactos futuros dessa que não foi privatização, foi quase que a abertura de capital, da Eletrobras. Então, de fato, eu acho, e pela explicação do Elmar Nascimento, que nós teremos sim bons resultados para a população ao médio e longo prazo.
Bom, 12 horas e 46 minutos. Deputado Antônio Brito, vamos voltar aqui para uma área muito importante, que eu considero muito importante, que é a área da saúde. Nós tivemos aí, através de emendas e também da relação do deputado federal, conforme o Marconi dizia agora há pouco, é o Elmar Nascimento, junto ao Ministério da Saúde, a vinda dos respiradores e equipamentos para o Hospital São Francisco. Posteriormente, correram atrás, resolveram, por intermédio das lideranças, Elmar, Adolfo, o Hospital São Francisco conseguiu credenciamento, a parceria do município de Campo Formoso, já na gestão do atual prefeito Elmo Nascimento, que é irmão do deputado federal Elmar Nascimento, conseguiu credenciamento junto ao governo do estado. Mas agora a expectativa é em relação à manutenção, talvez de 1, 2 ou 3 leitos de UTI. Aí nós temos hoje aqui a força do deputado federal Elmar Nascimento, junto ao Ministério da Saúde, ao governo Jair Bolsonaro. Nós temos o senhor, que é ligado e muito ligado à área da saúde e também, de certa forma, tem interferência junto ao Ministério da Saúde, e por se tratar de uma santa casa. Nós temos o deputado estadual Adolfo Menezes, que é presidente da Assembleia Legislativa, muito ligado ao governador Rui Costa, e o senhor também é ligado, como eu já disse aí, ao governador Rui Costa. A população de Campo Formoso e da região, ela pode criar expectativas para que no futuro tenhamos aqui o credenciamento em definitivo, não digo de 10 leitos, mas 3, 4, 5 leitos de UTI aqui no Hospital São Francisco, por conta da demanda, da necessidade e da preocupação com salvar vidas. Essa frasezinha que está tão na moda, né?
Claro.
O senhor acredita nisso?
Mas 100%. Inclusive, Marconi deve lembrar que o primeiro que anunciou a UTI fui eu, aqui nessa bancada. Dora estava apavorada, eu disse, não, Dora, vamos fazer isso, vamos levar o governador Rui Costa. Naquele período, nós tínhamos um pensamento, houve recursos financeiros mandados por nós. Foi a primeira deputado federal a colocar recurso na União São Francisco, fui eu. Depois, porque o Elmar era estadual, depois o Elmar começou a colocar recurso quando virou deputado federal. E era bom, porque a gente já sentou, inclusive, juntos lá na União São Francisco, lado a lado, sob uma posição, porque a União São Francisco não se mete em posição político-partidária, o que está certo, não dá certo. Ela tem que se manter o hospital isento, né? Os dirigentes, cada um pessoalmente faz o que quiser, mas a entidade não. E um dia, aqui Marconi perguntou, eu disse, Dora, nós temos que sim, porque havia o problema do senhor do Bonfim, a dificuldade do senhor do Bonfim, que até acabou tendo as UTIs, e eu disse, não, a gente está com dificuldade em Juazeiro. A rede Peba está com dificuldade, nós sabemos, eu acabei de vir de Juazeiro agora, eu tive 106 em Juazeiro. Conversei com a prefeita Suzana, conversei sobre a maternidade de Juazeiro, conversei sobre a Promate de Juazeiro, que também serve muito nesse interfaceamento. E se você não dotar a regional, principalmente o nosso São Francisco, passou a ser hospital forte da região em todo o tempo, com essa articulação nossa, não dava. Então, de fato, sim, pode colocar isso, sim. Se eu propus isso, e depois, claro, a Rosa entrou, o Adolfo entrou, o Elmar articulou, todos, porque a gente não tem que ter vaidade de quem leva, porque se a gente precisar hoje de um UTI, qualquer um de nós é lá que vai bater. Eu costumo dizer isso e disse isso ao presidente da República. Eu, por ser aliado do governador Rui Costa, do partido do senador e do meu líder Otto Alencar, eu transito muito bem no estado, mas eu transito muito bem nacional, até porque eu sou líder de um partido que dá sustentação em votações importantes, é independente, mas dá sustentação ao governo federal. Então eu não tenho nenhum problema com o governo federal. Eu trato com o governo federal de forma independente. E disse ao presidente, o senhor, nesse dia que a Dora estava comigo, o senhor sabe a importância da Santa Casa. Porque naquele problema, no incidente que houve em Juiz de Fora, se não tivesse uma Santa Casa com capacidade de atendê-lo, ele não estava vivo. Então não é, a gente não pode imaginar, só Deus sabe o horário ou o dia que alguma coisa vai acontecer com a gente.
E eu acho que nunca na história do nosso país um governo federal valorizou tanto as Santas Casas e os hospitais filantrópicos, né?
Você tem razão.
A grande verdade.
Isso aí,
né?
Não tenha dúvida. Ele mesmo, eu disse isso pessoalmente a ele, independente da posição partidária minha. Mas o que eu vou fazer? O homem solta 2 bilhões no ano. E agora se coloca para soltar mais 2, são 4 bilhões em 2 anos.
Foram as facilidades, né, para financiamento.
Caixa Econômica Federal, tudo que nós vamos pedir. É claro que ele tem a memória afetiva de ter sido salvo por Verão Santa Casa. É a mesma coisa, se qualquer um que tem um acidente aqui vai para o União São Francisco, não dá tempo de chegar ao Einstein, ou ao Sírio, ou ao Hospital Aliança em Salvador. Ou você vai aqui à União São Francisco e tem que estar bem aparelhada, se a gente tiver alguma coisa em Campo Formoso, ou a pessoa pode vir a óbito. Então, por isso, eu valorizo o Renatinho, Dora e todos que estão lá tocando.
Só para endossar o seu objetivo naquela oportunidade, lembro-me que naquela inauguração da ala, onde tem um atendimento do Hospital São Francisco, o senhor esteve presente, e o ex-prefeito Santana disse: Renatinho, vamos conquistar uma UTI para Campo Formoso. Mas doutor, é muito cara, depois a gente se vira para manter, mas vamos conquistar essa UTI.
Exatamente.
Acho que há 4 anos, aproximadamente.
Lembrar de Santana foi mesmo.
Santana cobrou isso
naquela... Ele provocou e eu disse, ele está certo. Aí ficou todo mundo com medo. De a gente não avançar, não vai aí. Foi boa lembrança, você estava presente.
Isso.
E eu disse, pois se ele falou, está fechado o compromisso. E dali começou, eu coloquei recurso, permitiu. A Rose foi para cima, o Marte pulou em cima. Então eu acho que foi, é uma vitória de todos.
A questão do tomógrafo também, que só podia vir com... uma população acima de 100 mil pessoas,
exatamente.
O hospital conseguiu também, foi
exatamente.
Uma outra conquista importante.
Exatamente. A gente tem trazido recursos, é isso que eu estou colocando, e já sentei com Dora, porque Dora hoje exerce uma liderança importante. Até falei com o secretário Fernando de Juazeiro, que ia colocar ela para conversar com ele, porque ela, para ela dar umas orientações, que ela é uma craque aí em toda a questão da média e alta complexidade para a habilitação da maternidade de Juazeiro. Então eu disse, Dora, você hoje é uma líder, então facilita. Eu tenho 8 milhões represados no governo do Estado, de emenda parlamentar, que eu coloquei para o governo do Estado, eu ajudo o governo do Estado, e eu pedi a ela que fizesse um programa para que a gente possa sentar com o secretário para reaparelhar estruturas e até mesmo usar aqui, se for o caso. Então, a gente não tem, isso não terá dificuldade para a gente trabalhar.
Eu só, Marcone, só a história das UTIs, né? O que eu realmente espero, deputado, e torço para que todos vocês, lideranças, representantes do município de Campo Formoso, votados aqui no município de Campo Formoso, se unam pela conquista.
Claro.
Em definitivo.
Claro.
Não é? A UTI Covid tem salvado vidas e salvar vidas ali, o cara que teve um AVC, o cara que teve um acidente, trauma encefálico, o cara que teve um infarto, enfim, tomara que nós tenhamos aí a manutenção. E aí eu vou trazer assim direto para o Jornal 98 Notícias, Dora e Renatinho sabem a luta e a briga que a gente tem aí para que isso se mantenha. E nós vamos continuar. A gente conversa pouco, mas nas poucas oportunidades que a gente tem de conversar, nós vamos continuar lembrando ao senhor.
Pode lembrar.
O deputado Elmar, o deputado Adolfo, o governador Rui Costa, que se esquivou aqui quando nós perguntamos, mas a gente vai para cima e pergunta.
Vamos para cima.
Nas poucas oportunidades que a gente tiver, a gente vai continuar. Marcone, mais alguma pergunta?
Vamos falar um pouco de Antônio Gonçalves, né?
É verdade.
O senhor teve votação lá, Irene, Dudu, fez aniversário dia 5 de julho, Campo Formoso faz aniversário.
Dia 28 agora.
Dia 28 agora, e eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa de Antônio Gonçalves.
Claro, claro, colocamos recursos importantes para o prefeito Dudu, a união de Irene e Dudu permitiu, dessa vez, a vitória de Dudu, grande amigo, parceiro, aliado do nosso partido PSD, Irene também. Irene é um espetáculo, eu gosto imensamente de Irene, uma pessoa querida de todos nós. Eu brinco sempre que eu vou na casa dela, me sinto à vontade. Em todo momento eu vou lá e durmo lá. Ela deixa já um quarto para eu dormir lá, você se lembra? Dia 5 de julho estou eu lá, e agora que não tem mais por causa da pandemia, mas logo vai voltar, Irene, a gente vai estar sempre juntos aí. E mandar um abraço também para Dudu, estive lá em Antônio Gonçalves, lá eu rodo de Bananeira a tudo, você sabe disso, Beijão da Grota, lá eu vou para os distritos, viu, Marcário? Ando, aí aqui, como eu gosto aqui, eu gosto sempre, todo tempo. Então mandar um abraço para Irene, Antônio Gonçalves, toda a população, para Mica. Mica, não sei se você está ouvindo, tem uma história aí que eu dei um paletó a Mica, mas Mica deve estar lá. Então, Antônio Gonçalves é um lugar que eu me sinto em casa, assim como Campo Formoso.
Ok, deputado, muito obrigado, então, pela sua presença conosco hoje aqui no Jornal 98 Notícias. Nós conversamos com o deputado federal Antônio Brito, a quem nós agradecemos. Muito obrigado.
Obrigado, Macário, obrigado, Marconi, obrigado por abrir a gente prestar conta do nosso mandato. Mandar um abraço mais uma vez para todos da União São Francisco, a nossa Dora, que é essa líder hoje do setor filantrópico, a Renatinho, mandar um abraço para a Rose, a V, enfim, a todos de Campo Formoso e toda a região. Fica com Deus, um abraço, conta sempre com o deputado Antônio Brito.